no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas registra mais de 3 mil casos de dengue em 2024. Consumidores podem cobrar indenização por tempo excessivo em filas. Instituto promove encontro anual de embaixadores das águas em Santarém. E acordo de pesca beneficia mais de 250 famílias em Oriximiná.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que o estado do Amazonas tem 3.130 casos de dengue registrados em 2024, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Os dados foram divulgados em boletim epidemiológico nesta quinta-feira. O número de casos compreende os registros da pasta desde o dia 1º de janeiro. A confirmação dos casos, de acordo com o órgão, é feita por critério laboratorial ou clínico epidemiológicos. Os dados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação Sinan e no Gerenciador de Ambiente Laboratorial GAL. Já o número de mortes em investigação pela doença segue em 7, segundo o Ministério da Saúde, que monitora o avanço da doença no país. De acordo com a pasta, as mortes aconteceram em Manaus, Lábrea, Coari, São Gabriel da Cachoeira e Codajás. Só na capital, são 3 óbitos em investigação, sendo que o último entrou nos registros de investigação do Ministério da Saúde no fim de fevereiro. Já no interior do estado, os dados apontam que 4 mortes suspeitas já foram registradas. No entanto, é preciso finalizar as análises técnicas por parte dos órgãos de vigilância em saúde para poder oficializar a causa dos óbitos, com informações do G1 Amazonas. E ainda falando do Amazonas, uma organização não governamental promoveu sensibilização sobre o uso de recursos hídricos em Igarapé de Manaus. Nesta sexta-feira é celebrado o Dia Mundial da Água. Saiba mais com Tânia Freitas.
O Igarapé Água Branca resiste aos impactos da urbanização e do homem. Com mais de 7 quilômetros de extensão, ele nasce nas matas protegidas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e segue até a Cachoeira Alta, no Tarumã, zona oeste de Manaus. Mesmo integrado à lista de áreas de preservação permanente, as ações de combate à poluição são constantes no único igarapé limpo de Manaus. A ONG Mata Viva é uma das entidades que realiza atividades de conscientização na área, em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado nesta sexta-feira. Alunos da Escola Estadual Olga Falcone participaram de uma trilha ecológica pelo leito do igarapé. Uma forma de promover conscientização, debater sobre recursos hídricos, mudanças climáticas e conservação da natureza, como explica o presidente da organização não governamental, Jô Fará.
Para nós é surreal, é inaceitável uma geração inteira de jovens crescendo dentro da capital da Amazônia, dentro da floresta amazônica, sem nunca ter visto o igarapé limpo. Nós não nos conformamos com isso. Então, nossa forma de trabalhar ludicamente e educacionalmente uma atividade que a gente possa mostrar para essas crianças como é o igarapé, como ele se forma, o que, que existe perto de um igarapé, o que, que é preciso para que o igarapé continue vivo, nós fazemos.
Uma imersão na natureza, capaz de fortalecer a conscientização sobre este recurso indispensável para a vida humana. O estudante Gabriel Oliveira, de 15 anos, aprendeu na prática a importância de preservar as nascentes dos igarapés. Quando questionado sobre o que falaria aos que insistem em poluir, o discurso é claro.
Eu falaria que deveria cuidar, até porque se não cuidasse, meio que as nascentes iriam acabar, o igarapé ia secar e daqui a pouco já ia estar prejudicando a nossa própria saúde.
Manaus tem mais de 120 igarapés poluídos, retrato de uma natureza que pede socorro, da falta de conscientização e de políticas públicas eficazes, voltadas ao meio ambiente. Afinal, água é vida e preservar é viver com qualidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Mureru Eco Amazônia promoveu o encontro anual dos embaixadores das águas na Escola do Parque em Santarém. A programação alusiva ao Dia Mundial da Água reuniu alunos e professores de escolas públicas, além de acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Cerca de 150 pessoas, incluindo alunos e professores de escolas públicas de Santarém e estudantes da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, participaram nesta sexta-feira do encontro anual dos embaixadores das águas do Projeto Escola d'Água, coordenado pelo Instituto Mureru Eco Amazônia UIMEA. Programação e alusão ao Dia Mundial da Água aconteceu na Escola do Parque, em Santarém, e teve como objetivo estimular a troca de conhecimento e o aprendizado sobre a importância da preservação dos recursos hídricos na Amazônia e no mundo. Palestras, oficinas e dinâmicas, tanto para os estudantes como para os professores e o grupo de universitários da UFAM, estavam distribuídas na programação, como pontua Lucineide Pinheiro, coordenadora do Projeto Escola d'Água e professora na Universidade Federal do Oeste do Pará.
Hoje é um dia muito importante para nós, um dia de reflexão, de exame de nossas ações. Nós estamos refletindo sobre como nós estamos agindo para proteger nossas águas. E aqui nós estamos reunidos com formação de educadores, professores, multiplicadores de 17 escolas da rede estadual e municipal. E também um grupo de 42 acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas, do campo de Parintins, que vieram conhecer o projeto Escola d'Água e interagir conosco hoje, nesse Dia das Águas.
Numa das atividades, que era a oficina de cartografia social, Águas do Meu Território, os alunos puderam descrever suas escolas e as águas que os rodeiam. Vinícius Gian, aluno da escola professora Terezinha de Jesus Rodrigues, é da região do Arapiuns. Ele relata que com a participação no projeto Escola d'Água, os seus modos e cuidados com a água mudaram bastante.
A importância disso de estar acontecendo com nós é um modo de ver a nossa natureza, de conscientizar as pessoas a cuidar do nosso meio ambiente, porque o meio ambiente é a nossa casa, onde moramos, onde sobrevivemos. A água é muito importante para nós. Acredito que desde quando eu entrei, eu tive uma noção diferente do que a água. Eu trato melhor a água, eu não desperdiço a água, então é um modo de eu ver diferente que eu aprendi aqui na Escola da Água.
E Arla Francisca, também da Escola Professora Terezinha de Jesus Rodrigues, destaca que participar do projeto tem um significado importante, pois envolve os alunos a se sensibilizarem quanto ao cuidado com o meio ambiente e a água.
Eu me sinto muito feliz participando desse tipo de projeto. Principalmente que traz aquela vontade de você realmente participar e ir para a escola. Porque aos poucos, com as coisas que têm andado hoje, por exemplo, no mundo da educação, a gente perde um pouco a vontade de estudar, perde um pouco de frequentar o ambiente escolar. E é muito importante esse tipo de projeto que envolve a gente, principalmente com algo tão importante quanto o meio ambiente. É algo que agrega para a gente para o futuro. E quando eu venho para cá, para a Escola d'Água, quando eu venho para cá, para esses projetos que a escola propõe, com que eu possa participar, eu sinto que eu posso fazer algo melhor para o futuro.
O projeto Escola d'Água contempla cerca de 15 escolas das regiões de Rios e área urbana de Santarém. Uma delas é a Escola Boaventura Queiroz, localizada na região do Eixo Forte, rodeada de garapés e nascentes, o que para Kaique Campos, aluno da escola, representa a valorização e o cuidado com a água.
A gente é cercado por água. É uma coisa bem boa, certo? Porque são coisas que poucas pessoas têm. E isso valoriza mais a nossa escola. A importância da água para o ser humano e para a vida, ela é muito fundamental no nosso desempenho. Até porque sem água a gente não é nada, entendeu? E temos que aprender a valorizar ela. Muitas pessoas estragam a água deixando a torneira ligada na hora do banho. E também nos momentos que, tipo, você bebe uma água, ela esquenta. Você acaba descartando a água, entendeu? Mas se você souber aproveitar ela, você pode ajudar no meio ambiente e na vida.
A outra atividade paralela do encontro foi com os professores e estudantes da UFAM, no qual o foco estava nas oficinas de educomunicação. Daniel dos Santos, do município de Parintins, no estado do Amazonas, participa de uma pesquisa de campo para a disciplina de educação do campo do Colegiado de Pedagogia da UFAM. Ele reforça a importância dessa atividade, bem como as ações desenvolvidas através da educomunicação.
Então nós já estamos há praticamente uma semana aqui em Santarém, conhecendo o lugar, nos ambientando, pesquisando a respeito do nosso campo de pesquisa, né? E é uma alegria, uma satisfação estarmos participando dessa formação com professores e com jovens, alunos, embaixadores das águas, onde nós estamos fazendo uma pesquisa também dentro da área da educomunicação, né, vinculada a essa educação para os jovens, para as crianças, que possibilitam ferramentas de aprendizagens dentro das suas realidades amazônicas. Então, nós já fizemos observações a respeito da história, inclusive, da importância do rádio na Amazônia, também como um instrumento pedagógico e não somente na comunicação social.
O projeto Escola Bola d'Água faz parte do programa internacional Ivarovsk Water School e está presente em todos os continentes. Foi implantado em Santarém no ano de 2014 e atualmente é realizado por meio da parceria entre o Instituto Mureru Eco Amazônia e a Fundação Amazônia Sustentável, FAES. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Tefé recebe amostra de produtos para alimentação escolar.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Dois líderes religiosos foram presos na última quarta-feira em Belém, suspeitos de uma série de crimes, como roubos com o uso de arma de fogo, concursos de pessoas e transporte de valores. Chamada de Mercadores do Templo, a operação da Polícia Civil cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, prisão temporária, sequestro de valores relacionados aos acusados e a apreensão de 2 veículos, aparelhos celulares e máquinas de cartão de crédito. As investigações começaram após roubo ocorrido em janeiro de 2024. A associação criminosa pegava pessoas e colocava dentro de um carro e circulava pela cidade. Realizavam transferências via Pix, utilizando os telefones das vítimas. Segundo a Polícia Civil, os líderes religiosos, que são um casal, desempenhava um papel central na organização, responsável pela coleta de informações sobre os alvos, aluguel de veículos utilizados nos crimes e logística para a fuga. A Polícia Civil segue com as investigações, buscando identificar outros envolvidos e realizar novas prisões para desmantelar completamente a rede criminosa, informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, com informações do G1 Pará. Consumidores amazonenses podem cobrar indenização por tempo excessivo em filas de atendimento. A nova proposta tenta ampliar a abrangência da lei. Os detalhes com Bruno Elander.
Ainda pouco conhecida pelos consumidores amazonenses, a Lei 5.867 de abril de 2022 estabelece que o tempo é um bem de valor jurídico, ou seja, a população pode pleitear na justiça indenização pelo tempo excessivo gasto no enfrentamento de problemas de consumo causados pelos próprios fornecedores. A legislação também sinaliza ao mercado que o tempo do consumidor é um bem precioso e que precisa ser respeitado. O texto determina que nos casos de lesão temporal, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização compensatória, em conformidade com as circunstâncias do caso e com a extensão do dano apurado. Atualmente, a lei contempla as concessionárias de serviços públicos de água, luz e telefone, as agências bancárias e os correspondentes bancários, os estabelecimentos de crédito, casas lotéricas, prestadores de serviços educacionais e de saúde privados do Amazonas. Contudo, o projeto de lei 157 de 2021 tenta modificar a redação da legislação para incluir supermercados, hipermercados e lojas de departamento entre os estabelecimentos obrigados a disponibilizar funcionários suficientes no setor de atendimento. O autor da proposta, o deputado estadual Mário César Filho, do União Brasil, afirma que a ideia é ampliar a proteção ao consumidor e incentivar a satisfação do cliente.
Uma das principais vantagens desse projeto é a garantia de um atendimento mais ágil e cordial, reduzindo significativamente as longas filas e o tempo de espera dos clientes. Mais funcionários disponíveis, logicamente a qualidade do serviço prestado aumenta. E quando se fala também na defesa do consumidor, não só a gente está aqui para combater os abusos e os crimes contra os consumidores, mas também para garantir a satisfação desses consumidores.
O PL atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agricultura familiar ganha destaque na primeira mostra de produtos para alimentação escolar em Tefé. A programação aconteceu nesta quinta-feira. Acompanhe com Daiane Santiago.
No dia 21 de março, ocorreu no auditório Professor Cândido Parente, no Centro de Estudos Superiores de Tefé, CESTUEA, a primeira edição da mostra de produtos da agricultura familiar para alimentação escolar. O evento, realizado em parceria entre a Prefeitura Municipal de Tefé, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, SEMEC, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, gestores e agricultores do município, e teve como objetivo principal destacar os produtos regionais que compõem a alimentação escolar municipal ao longo do ano letivo. Uma das principais discussões do evento foi sobre a importância da agricultura familiar e como é feito o processo de compra dos produtos regionais. Isso é importante porque destaca os desafios que os agricultores enfrentam para vender seus produtos de forma justa e competitiva. Além disso, entender esse processo garante que os alimentos fornecidos às escolas sejam frescos, de qualidades e adequados à cultura local, beneficiando a nutrição das crianças e fortalecendo a economia da região. Marcos da Silva, agricultor indígena, fala da importância do evento em sua percepção.
Papel importante, né, nessa participação, porque esse evento, sendo a primeira mostra, a gente pode também trazer, né, os produtos que a gente está conseguindo entregar nas escolas, onde está atendendo nossos alunos. E para a gente foi assistir uma façanha hoje do que realmente aconteceu, né? A coordenação de educação escolar na SEMEC, né, da alimentação escolar, ela conseguiu unir o setor primário com a parte que recebe a merenda, né? São gestores que fornecem para os alunos. E a gente conseguiu trazer esse momento importantíssimo de todos os produtos que a gente entrega, né, e ver a relevância que mostraram para a gente como agricultor. Para a gente é um passo muito grande a gente poder participar, porque está valorizando, né, a nossa compra, a nossa venda, aliás.
A mostra marca um momento muito importante na valorização do trabalho que os agricultores vêm desenvolvendo dentro das comunidades rurais e indígenas do município, propiciando às escolas uma alimentação saudável e de excelência. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Acordo de pesca beneficia mais de 200 famílias em 5 comunidades de Oriximiná, no Pará. Esse é o 8º acordo de pesca desenvolvido e homologado no âmbito do programa Regulariza Pará. As informações com Daniela Pantoja.
As comunidades Aparecidas, São José, Santo Antônio, São Luís e Comunidade do Boto, pertencentes ao Rio Cachoeiri e Rio Boto, no município de Oriximiná, no Pará, tiveram um acordo de pesca homologado. O Rio Cachoeiri e Boto ficam localizados na região de Várzea e estabelece uma ligação entre Rio Amazonas e Rio Trombetas, principal rio do município de Oriximiná. Esse é o 8º acordo de pesca homologado e desenvolvido no âmbito do programa Regulariza Pará, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS. A aprovação do acordo está em conformidade com o decreto estadual 1686 de 2021, o qual estabelece diretrizes para os acordos de pesca no estado do Pará, com o objetivo de assegurar a gestão e fiscalização da pesca na região e assim promover o desenvolvimento de práticas sustentáveis de pesca para beneficiar as comunidades. De acordo com Rodolfo Zalu Bastos, secretário adjunto de Gestão, Regularidade Ambiental da SEMAS, o acordo Cachoeira e Boto beneficia mais de 250 famílias na região de integração do Baixo Amazonas e abrange mais de 20 mil hectares. Em outras regiões do estado do Pará, estão previstos a homologação de mais de 16 acordos de pesca.
O acordo Cachoeira e Boto é o 8º acordo de pesca firmado com o apoio do programa Regulariza Pará, né? Então são cerca de 20 mil, um pouco mais de 20 mil hectares de território de pesca, né, comunitário. Ele abrange também cerca de 250 famílias ali dessas comunidades, de 5 comunidades de Oriximiná. Então é uma alegria muito grande, porque o 7º acordo firmado nos últimos 12 meses, é o 8º no total, né? Nós temos ainda mais 16 acordos de pesca em diferentes regiões do Pará, em municípios do Pará que estão sendo construídos, né? Estão em construção. Então, esse programa já alcançou, com 8 acordos, cerca de 222 comunidades, né, nesses 8 acordos, né? E também cerca de 12.200 famílias já beneficiárias por esses acordos de pesca.
Com o avanço dos acordos de pesca no estado do Pará, se observa a importância e relevância da atividade e conservação do estoque pesqueiro para a sustentabilidade das comunidades, tanto no contexto socioeconômico como ambiental, como destaca Rodolfo Zalu.
Então, tem crescido cada vez mais de importância e relevância essa atividade pesqueira, a conservação do estoque pesqueiro para a sustentabilidade da vida comunitária, né, tanto do ponto de vista socioeconômico, ambiental, né, dessas comunidades. Elas têm compreendido isso, a necessidade de ter um tamanho de malhadeira que permita a pesca apenas daqueles espécimes já adultos, né, para que a gente possa garantir a reprodução ainda dos filhotes, né, cheguem à fase adulta, possam se reproduzir e assim com isso manter aí uma sustentabilidade pesqueira. Esses acordos também têm previsto períodos de defesa específicos também, né, adaptados à realidade local e ao conhecimento tradicional que esses pescadores possuem sobre a própria região, né, a localidade onde ocorrem os acordos de pesca.
No estado do Pará, para além dos acordos das espécies de peixe, outros acordos de pesca, a exemplo do camarão, caranguejo, mexilhão e ostras, estão sendo homologados, o que garante a diversidade e proteção dos estoques pesqueiros e subsistência para as comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Direito dos povos da Amazônia. O documento do Sínodo para a Amazônia confirma a evolução da Igreja Católica na promoção dos direitos ambientais e dos povos e comunidades da região. O primeiro documento dos bispos da Amazônia brasileira foi a Carta de Santarém de 1972. Nela havia a denúncia profética contra o modelo de desenvolvimento imposto pelo regime ditatorial, que não levava em consideração nem o meio ambiente, nem os seus habitantes. O encontro de Santarém foi o marco inicial. Na proporção que aumentava a degradação social e ambiental, cada novo documento tornava-se mais contundente. Merece destaque os encontros do Episcopado Latino-Americano, em particular os documentos de Puebla e Aparecida. O ponto culminante foi a encíclica Laudato Si, em 2015. A Amazônia é mencionada duas vezes, é retirada da periferia do planeta para ser conduzida ao seu centro. Sua participação na regulação climática mundial une ciência e religião. Sua degradação afeta os povos da floresta e de todos os continentes. Sua recuperação é urgente. O documento do Sínodo para a Amazônia prosseguiu nessa evolução, ratificado pelo documento de Santarém mais 50. Ele contém 3 pilares jurídicos inovadores com o intuito de salvar a Amazônia e seus povos. O primeiro é a adoção do pluralismo. O segundo é o respeito aos direitos dos isolados. E o terceiro, o reconhecimento do direito à natureza. Hoje, dia em que se celebra a água, fonte vital para o planeta, há uma necessidade urgente de que sejamos conscientes para o uso da água e para o seu reconhecimento como sujeito de direito. O Peru, com um dos seus maiores rios, acaba de ser reconhecido por uma corte de justiça como sujeito de direito. Oxalá possamos utilizar o exemplo dos nossos vizinhos amazônicos para também respeitar os rios da Amazônia brasileira como sujeitos de direitos. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.927 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Tânia Freitas, Daniela Pantoja e Daiane Santiago. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.